USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.
No último episódio do podcast USP Educação, nós demos início ao especial voltado ao novo ensino médio, que irá esclarecer a última etapa da educação básica brasileira e teve como primeiro assunto o relatório do novo ensino médio. Para dar seguimento, vou conversar com a professora da Faculdade de Educação da USP, Carmen Moraes, sobre o histórico do ensino médio no Brasil, ou seja, como ele chegou nesse formato que temos hoje. Essa proposta de mudança, formalizada em 2017, foi instaurada agora, em 2024. E, geralmente, essas mudanças ocorrem porque há carências no modelo que estava sendo aplicado anteriormente. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Para iniciar, pode nos explicar se haviam problemas no antigo formato?
Bom dia. Respondo que sim. Havia e há muitos problemas na educação básica, especialmente no ensino médio, que é a etapa mais problemática da organização escolar. Em nosso país, virou lugar comum entre os defensores da atual reforma do ensino médio, os chamados reformadores empresariais e os seus aliados no âmbito governamental, fazer apreciações sobre a situação da educação pública brasileira a partir de indicadores educacionais tomados em geral de forma isolada e descontextualizada, o que resulta em diagnósticos muito pejorativos e até mesmo catastróficos desta etapa da educação. Dados do censo escolar, como índices altos de evasão e de reprovação, que são associados a resultados de avaliações internas e externas, são utilizados frequentemente para indicar a realidade de um ensino médio falido, incapaz de cumprir metas e de atender às necessidades dos estudantes.
De acordo com a última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, publicado em 2024, o Estado de São Paulo apresentou quedas nos índices entre os anos de 2021 e 2023. E se levarmos em conta apenas a rede pública, os resultados são ainda piores. Carmen, esses problemas, que são observados por todo o território nacional, devem ser supridos com a reforma do ensino no país?
Ao contrário. É importante não esquecer que a reforma do ensino médio foi aprovada no contexto do golpe de Estado de 2016 e foi regulamentada e implementada durante o período da pandemia da Covid-19. Ou seja, ela surge em um momento de desmonte das conquistas sociais e desconstrução do legado trabalhista. Então, essa reforma atual do ensino médio é uma reforma sistêmica, que se articula a um conjunto de reformulações curriculares produzidas no mesmo período, de acordo com o interesse de institutos privados empresariais que detêm hegemonia na política educacional brasileira hoje. Na minha visão, padrões de qualidade educacional elevados não são alcançados apenas por mudanças curriculares, mas por meio de políticas que garantam recursos públicos, orçamentários para a educação pública, que viabilizem professores valorizados e com carreira, condições de trabalho, escolas bem equipadas com suporte tecnológico e projeto pedagógico integrado de formação humana de base.
No ano de 1996, o que era conhecido por segundo grau passou a ser chamado oficialmente de ensino médio. Essa mudança ocorreu junto de sua regulamentação específica e de uma composição curricular obrigatória, promovida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesse sentido, professora, essa reformulação foi positiva ao país?
Então, a resposta a essa questão pode ser resumida em uma reflexão do professor Luiz Antônio Cunha. Entre as mudanças ocorridas na educação brasileira nos anos 90, verifica-se a inflexão da tendência que se definia desde os anos 40. A progressiva fusão entre educação geral e educação profissional vai ceder lugar, no governo FHC, a uma tentativa de cisão entre elas. E nenhuma dessas alternativas foi positiva para a educação brasileira. Todas essas reformas, à sua maneira, ao aprofundar a dualidade de ensino entre formação geral propedêutica e formação profissional, reforçam as atribuições da educação pública de reproduzir as desigualdades educacionais, que, por sua vez, contribuem para a reprodução das desigualdades sociais. Essas mudanças foram revogadas no governo Lula, uma conquista dos movimentos sociais e sindicais que resistiram agenda neoliberal da educação nos anos 90.
Muito obrigado pela participação. Eu sou Felipe Bueno e nesse episódio do especial do podcast USP Educação sobre o novo ensino médio, conversei com Carmen Moraes, docente da Faculdade de Educação da USP, sobre a história recente do ensino médio no Brasil. Fique ligado, no próximo episódio falaremos sobre o novo itinerário formativo. Acompanhe nossa série especial do ensino médio e outros assuntos acessando jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até lá!
USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.